Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta Voz da América com a sua emissão vespertina em português neste sábado, 3 de fevereiro de 2024. Convosco na produção está o Jaime Faria, na apresentação está Ana Guedes. Votos de um bom sábado para todos. Transmitimos em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos a transmitir na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pidjigiti, a capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Sitchanou, que é leste FM. Em Buba é a rádio Papagaio. Podem ouvir a Voz da América em FM na cidade de Cachungo, com a rádio Lerubando. Na cidade de São Domingos é a rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Catió estamos com a rádio educativa. Não esqueça, também pode ouvir-nos em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, vamos falar aqui da agenda apresentada pelo novo bastonário da Ordem dos Advogados Angolanos. Falaremos da nova lei de segurança em Angola, da proposta da nova lei de segurança, das relações entre Moçambique e o Malawi e da Guiné-Bissau, onde um ex-primeiro-ministro fez afirmações que levaram o ministro do Interior a responder: tem tudo a ver com drogas. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias da atualidade neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano disse que vai convocar o encarregado de negócios americanos para lhe entregar um protesto formal contra os ataques americanos a locais militares e civis. Isto ao mesmo tempo que a milícia Harakat al-Nujab, aliada do Irão, disse não ter a intenção de intensificar ou alargar o conflito no Médio Oriente. Os Estados Unidos levaram ontem a cabo ataques contra alvos no Iraque e Síria, alvos da Guarda Revolucionária Iraniana e milícias aliadas do Irão, em retaliação a um ataque contra uma base americana na Jordânia, em que 3 soldados americanos foram mortos no fim de semana passado. Washington já tinha anunciado a sua intenção de retaliar e o Iraque foi avisado antes dos ataques. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o republicano Mike Johnson, criticou a demora na retaliação americana e o fato da administração Biden ter anunciado com antecedência a sua intenção de retaliar, algo que, segundo disse, destrói a capacidade de se pôr termo de forma decisiva aos ataques contra bases americanas na região. A cidade de Rafa, no sul da Faixa de Gaza, junto à fronteira com o Egito, foi hoje alvo de ataques israelitas, mas desconhecem-se para já o número de vítimas. O Ministério da Saúde do Hamas disse que até agora foram mortas 27.131 pessoas e mais de 66 mil feridas, desde que Israel iniciou as suas operações para destruir o Hamas, que a 7 de outubro atacou Israel. O Ministério não diferencia entre mortes civis e militares. 2 drones ucranianos atingiram hoje a maior refinaria de petróleo no sul da Rússia, disseram fontes ucranianas. As autoridades russas, no local, disseram que o incêndio foi extinto na refinaria de Volgograd na sequência de um ataque com um drone. A companhia Lukoil, dona da refinaria, disse que esta está a funcionar normalmente. Volgograd fica a mais de 600 km de distância da cidade ucraniana de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia. Nas últimas semanas, a Ucrânia tem estado a levar a cabo ataques contra instalações petrolíferas da Rússia. Fontes ucranianas disseram que os ataques vão continuar. A Força Aérea da Ucrânia disse, por outro lado, ter derrubado 9 de 14 drones russos que atacaram zonas no centro e sul do país. De acordo com a mesma fonte, os drones Shahid, de fabrico iraniano, tinham como alvo infraestruturas ligadas à energia na região de Dnipropetrovsk. A cidade mais afetada foi Kryvyi Rih, a cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Não há notícias de mortos ou feridos, mas cerca de 15 mil pessoas estão sem eletricidade. O presidente do Senegal, Macky Sall, adiou as eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 25, alegando disputas sobre o processo eleitoral. A pouco mais de 3 semanas da votação, a medida imprecedente segue-se a um pedido formal para adiamento das eleições, feito pelo Partido Senegalês Democrático da oposição, cujo candidato tinha sido impedido de concorrer. A decisão do Conselho Constitucional de excluir candidatos proeminentes, como Kariya Mouadé, do PSD, e Oussama Sonko, fez aumentar o descontentamento com o processo eleitoral. Os candidatos excluídos disseram que as regras sobre candidaturas não foram aplicadas de modo justo, algo que as autoridades negaram. O presidente senegalês disse que a situação eleitoral perturbada poderia, citamos, comprometer seriamente a credibilidade de voto, semeando disputas pré- e pós-eleitorais. O presidente não forneceu uma nova data para as eleições, mas disse que haverá um diálogo nacional para garantir que a votação será livre, justa e transparente. Macky Sall disse ainda que o adiamento não afetará a sua decisão de concorrer para um terceiro mandato, uma decisão que provocou descontentamento e distúrbios no país. Soldados etíopes mataram mais de 50 civis esta semana numa cidade na região de Amara. Os civis foram mortos durante buscas casa a casa após combates entre tropas governamentais e milícias locais. As mortes ocorreram na cidade de Merawi e o incidente é o mais mortífero desde o início de confrontos em julho do ano passado. Não houve reação por parte das autoridades e do exército etíope. A Comissão de Direitos Humanos etíope disse ter recebido informações de mortes em Merawi, acrescentando estar a trabalhar para verificar e determinar a magnitude das baixas civis. As buscas na cidade ocorreram depois de confrontos na segunda-feira entre o exército e a milícia Fanô. O Programa Alimentar Mundial, PAM, pediu acesso imediato, sem impedimentos e seguro, às zonas de conflito no Sudão, para fornecer ajuda alimentar humanitária a milhões de deslocados, avisando ainda que esta guerra esquecida tem potenciais implicações para a estabilidade na região. Porta-voz do PAM disse que a guerra que se trava no Sudão não deve ser esquecida, acrescentando que o povo do Sudão não é invisível. Este conflito, disse ela, tem implicações, especialmente tendo em conta que 1.700.000 pessoas se refugiaram em países vizinhos como o Tchad, Sudão do Sul, Egito e Etiópia.
O novo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola anuncia a ruptura com as suspeitas de influências políticas na classe. Para falar sobre o assunto, ouvimos o bastonário José Luís Domingos, o jurista Monteiro Kawewe e o presidente da JPD Serra Bango.
O novo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola já está em funcionamento e garante que a instituição estará unicamente alinhada com o Estado de Direito e não será oposição política e nem instrumento de partidos, e defende reformas na justiça angolana. O novo homem forte dos advogados em Angola apresentou como desafios durante a sua campanha o fortalecimento do Estado de Direito Democrático em Angola, mais dignidade para os advogados, descentralização dos serviços de advocacia, modernizar os serviços da ordem, bem como assegurar a reforma de estágios de candidatos à advocacia. Uma outra preocupação de José Luís Domingos tem que ver com as detenções arbitrárias de advogados, que, do seu ponto de vista, jamais ficarão impunes. O novo bastonário pretende também assumir um novo ciclo que pressupõe a harmonização das conquistas passadas com as futuras, no âmbito de uma visão moderna e, por vezes, destrutiva, mas sempre alinhada aos valores e princípios que norteiam esta classe profissional. Para o efeito, defende uma ordem dos advogados, cada vez mais digna e respeitada, composta por advogados e advogadas independentes, competentes, corajosas e eticamente irrepreensíveis e, claro, que cumpram com as suas obrigações. De acordo com os seus estatutos, a Ordem dos Advogados de Angola deve contribuir para o aperfeiçoamento da elaboração do direito, devendo ser ouvida sobre os projetos de diplomas legislativos que interessem ao exercício da advocacia e à aplicação da justiça ao patrocínio judiciário em geral. O novo bastonário reafirma a independência da Ordem e o seu alinhamento com os compromissos com a classe. José Luís Domingos afirma que o distanciamento das influências políticas vai ser igualmente uma referência da sua liderança.
É do início do novo ciclo, não é? Tal como sempre afirmamos, a Ordem de Advogados de Angola tem responsabilidade muito, muito elevada na implementação e fiscalização do Estado de Direito e dignificação da própria classe. E hoje começou realmente o primeiro passo desta caminhada que temos a certeza que alcançará os seus objetivos.
Durante a sua intervenção, anunciou o combate cerrado à procuradoria ilícita e também a impunidade, as detenções arbitrárias contra advogados. Qual é a estratégia? De que modo é que poderá executar esse combate?
Olha, em relação às detenções, um primeiro ato será a criação de uma comissão que reaja imediatamente a essas situações e que acompanhe o processo. Não basta agirmos no sentido de devolver a liberdade do colega, mas é necessário partir para a responsabilização daqueles que realmente tenham violado os direitos dos nossos colegas. É evidente que nós temos um programa eleitoral totalmente detalhado, que foi validado pelos colegas durante o período eleitoral, mas teremos o cuidado, numa fase inicial do nosso mandato, voltar a interagir com a classe para encontrarmos os melhores meios, não é? E as melhores formas de concretizarmos aquilo que prometemos.
Quanto ao combate da Procuradoria Ilícita?
É evidente que isso depende muito da colaboração, primeiro da própria classe na denúncia e das instituições, não é? E certamente vamos encontrar os meios e afinar os já existentes neste sentido.
Falava de uma espécie de marionete, tanto a Ordem dos Advogados para com os partidos. Por que esta referência no seu discurso?
Nós afirmamos e o faremos sempre, é que a Ordem do Advogado tem responsabilidades em relação à classe e em relação ao Estado de Direito. As funcionalidades da Ordem dos Advogados estão suficientemente determinadas. Então, nós vamos, como a Ordem está assim constitucionalmente prevista, somos independentes. E é nesta perspectiva que vamos pautar o nosso mandato, sempre alinhados com os compromissos com a classe do Estado de Direito, distanciado de influências políticas ou de outras forças que não tenham a ver com essas premissas.
O bastonário da Ordem dos Advogados de Angola apela aos políticos angolanos para que o país não fique refém da inação da Assembleia Nacional, que está com dificuldades para concluir o pacote legislativo das autarquias em Angola.
É que nós estamos a começar um mandato e é a partir de hoje que nós vamos assumir a Ordem. O passado, nesta perspectiva, deve ser questionado a quem acabou de cessar, mas independentemente de responder a esta questão na perspectiva de sim ou não, o que nós afirmamos é que a Ordem que nós vamos liderar será guiada por esse pressuposto. Total independência a tudo que seja estranho às funcionalidades e responsabilidades constitucionais da Ordem.
Também sobre as autarquias.
Há alguma dificuldade em o Poder Legislativo concluir o pacote necessário para a implementação das autarquias, que julgamos fundamentais. E neste sentido, apelamos vivamente às forças partidárias com assento parlamentar que encontrem o equilíbrio para que o país não fique refém dessa inação do legislativo. A democracia precisa de continuar a evoluir e as autarquias têm um papel fundamental neste processo. Estão previstas constitucionalmente desde a Constituição ou a entrada em vigor da Constituição atual. Então achamos que não é prudente continuarmos nesta perspectiva, né? Algo tem que ser feito, nem que isso resulte a necessidade de intervenção do órgão jurisdicional, concretamente o Tribunal Constitucional, numa perspectiva de fiscalização naquilo que podemos enquadrar ser uma omissão legislativa que gera inconstitucionalidade.
Entretanto, o jurista e advogado Monteiro Cauêué afirma que a classe tem estado vulnerável durante os últimos anos e aponta várias situações, para além de manifestar-se preocupado com a violação dos direitos dos advogados.
Em função de não ter aquela capacidade de trabalhar fora das ligações partidárias, fez com que a classe fosse vulnerável. A classe de advogados hoje é uma classe vulnerável. Não há respeito. Os seus profissionais passam dificuldades sérias. São tidos como indivíduos, como pessoa não grata. Mesmo a partir dos tribunais, vê-se quando o meritíssimo juiz marca alguma audiência para 10 horas, só aparece às 14 horas. E, portanto, temos estado a ser banalizados a nível do território nacional.
O novo Bolsonaro fala, inclusive, de ser muito mais contundentes em reagir aos casos de detenções dos membros da classe no exercício da sua profissão e acrescentou que a perspectiva é de que, para além das denúncias, vai mesmo exigir o cumprimento da lei quando os seus filiados estiverem implicados em situações de detenções.
Obviamente, porque nós tivemos vários casos de colegas detidos de forma arbitrária por indivíduos da polícia. Então, isso fez com que a classe se revoltasse. Eu lembro-me que nós já realizamos uma manifestação pública para exigir que os nossos direitos sejam respeitados. Mas não tem sido assim. E então, dessa vez, auguramos que a situação realmente venha a mudar. E temos a certeza que com a capacidade e coragem, sobretudo, porque é preciso que haja coragem, nós estamos a viver um país híbrido, um país que não cumpre aquilo que é escrito como lei, e sobretudo há violações muito contundentes. Mas agora esperamos que realmente dessa vez alguma coisa venha a mudar. E porque a nossa classe é daquelas que também tem de sugerir o andamento da própria justiça. É o juiz, é o procurador, é o advogado, são os homens que fazem a lei, que fazem andar a lei. Inclusive o polícia, só que o polícia tem outra dimensão que é coerciva. Ele também tem a capacidade coerciva, o que nós não temos. Mas esses órgãos devem andar junto para que se faça a administração realmente do Estado.
Os casos de suborno dos advogados é outra preocupação que ameaça a classe e são vários os casos denunciados na praça pública. O jurista Monteiro Cauêué confirma estas ocorrências para sonegar o direito das vítimas e espera que o novo bastonário seja implacável contra estas práticas.
Nesse quesito, eu, portanto, no mercado há muito tempo, posso mesmo confirmar, porque há colegas que não resistem a tentações. Eu também já fui tentado por algumas empresas, sobretudo quando há questões laborais, há despedimento de trabalhadores. Então, a tendência das empresas para não atender os trabalhadores, a tendência das empresas é realmente aliciar os causídicos. Os colegas fracos aceitam, mas para quem defende a sua classe, a dignidade e a lei, não se pode subornar a essas questões. E também, essa foi uma situação também completamente, amplamente debatida. Nós, no nosso seio, debatemos isso fortemente. E acredito que o bastonário, coadjuvado por nós todos, será implacável para que colegas a serem subornados sejam responsabilizados. Porque falta de coerência, sonegar o direito do trabalhador ou do constituinte em detrimento das benesses pessoais que você vai obter. As empresas não medem palmo, elas oferecem mesmo. Mas é preciso que haja coerência, é preciso que haja o sentimento humano e, sobretudo, saber que nós representamos alguém judicialmente, aquele que está a olhar para nós, quer a sua solução. Então, nós não podemos defraudar a tendência dos nossos consulentes.
Muito já se falou à volta da forma como está capturado o sistema de justiça a nível do país pelo poder político. O Dr. Monteiro Cauêué tem alguma expectativa de que a nova direção da Ordem dos Advogados de Angola possa, neste caso, tentar pressionar para que, de facto, o país caminhe em conformidade com o Estado Democrático e de Direito?
Ora bem, bastava olhar para o artigo número 2 da Constituição da República de Angola, que diz que o Estado Democrático de Direito, a República de Angola, é um Estado Democrático de Direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes e interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa. O número 2 diz, a República de Angola promove e defende os direitos e liberdades fundamentais dos homens, quer como indivíduo, quer como membro de grupos sociais organizados, e assegura o respeito e a garantia da sua efetivação pelos poderes legislativos, executivo e judicial, seus órgãos e instituições, bem como por todas as pessoas singulares e coletivas. Então, realmente o Estado angolano tem estado a violar este princípio basilar.
O novo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola assume uma ruptura completa com os anteriores bastonários, que nunca tiveram uma posição sobre aquilo que pretendiam fazer durante o seu mandato. Esta é, de resto, a conclusão do presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o jurista Serra Bango.
Neste aspecto, o Dr. Luís, José Luís Domingos, aliás, ele apenas está a manifestar aquilo que ele sempre mostrou nos seus artigos de opinião. Portanto, a ver vamos se ele vai conseguir manter esta bitola da sua opinião na prática, né? Estes são os primeiros 20 dias, digamos assim, mas parece-me que há um propósito muito claro nisto, quer nele como na equipa que constitui. Porque, vamos lá ver, esta nova direção da Ordem dos Advogados, dizia eu no princípio, é uma ruptura até geracional. Vede que há uma nova geração de advogados que, independentemente de alguns deles serem membros ou não daquele partido político, mas têm outra perspectiva profissional de desenvolvimento e crescimento profissional. Não querem nada saber com as ideias, os princípios, aquilo que são os interesses políticos, porque estes só estão a entravar o desenvolvimento da democracia. Uhum.
Há uma questão também que o novo bastonário levanta, que tem que ver com a forma como são tratados os advogados, quer a nível dos tribunais, a nível também das várias representações provinciais, que têm sido bastante molestados do ponto de vista da ordem.
Bom, isto aqui, para já, decorre também da posição que ele assumiu. Se quisermos falar de democracia, um dos agentes que promove também a democracia são os advogados, os operadores de direito. Ora, os advogados, eles têm dignidade constitucional e é preciso que as instituições públicas e privadas reconheçam essa dignidade constitucional a esses operadores de direito. E aqui, no caso concreto, falamos da Polícia Nacional, no seu Departamento de Investigação Criminal, eventualmente também no Conselho Superior da Magistratura Judicial do Ministério Público, via dos próprios procuradores, que não veem os advogados com bons olhos, como se fossem eles também os padrinhos dos malfeitores. Mas claro que é preciso que os advogados, assim como outros profissionais liberais, exerçam a sua atividade e sejam respeitados e considerados na sua essência. Portanto, não podemos pensar que existirá um órgão acima da Constituição de todos que distrata os outros profissionais. E é fundamental que a Ordem dos Advogados, neste aspecto, a anterior direção, que é o Dr. Luís Paulo Monteiro, também já começaram a fazer um trabalho interessante que é da proteção e dignificação dos advogados, sobretudo quando se encontram no exercício da sua atividade, da sua profissão.
O presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia também se pronunciou sobre a posição do bastonário, que questiona a falta de ação da Assembleia Nacional em relação ao pacote legislativo das autarquias em Angola.
Lembro-me que já terá demandado uma ação contra o juiz Joel Leonardo para se constituir, para ser chamado um processo, não é? E, portanto, entenda aqui a ordem que as autarquias são um momento da concretização
politização da democracia. E, portanto, estando previsto na Constituição, não podem ser aceitos os vários argumentos reiterados de adiamento da concretização deste direito que os cidadãos têm, que é de poderem participar de forma direta. As autarquias é uma forma de participação direta dos cidadãos na democracia. Nós temos uma democracia, a democracia representativa e participativa. A representativa, porque temos os deputados, a participativa, as autarquias não deixam de ser o ponto mais alto da democracia participativa. Não basta nós elegermos, nós precisamos participar diretamente. Ora, se está previsto na Constituição e quem aprovou essa Constituição é o partido no poder com a ditadura que tinha do número do seu valor, tinha o assento, tinha os assentos, tinha um, digamos, podia aprovar a Constituição, não pode ser agora o próprio MPLA que se vê a hora de concretizar a realização das autarquias por via de vários artifícios. Ora,
mas o doutor tem alguma expectativa, olhando para a nossa experiência, tem alguma expectativa que estes processos que dão entrada, quer na Procuradoria ou nos tribunais, possam transitar? A experiência diz que esses casos acabam por morrer mesmo nas instituições.
Bom, se tratando de processos políticos, mas aqui temos que ver a questão. Nós temos que, não basta usarmos o velho chavão, acreditar na justiça e nas instituições. Temos que separar aqui os vários momentos, porque também temos que depois começar a passar, a imputar responsabilidade nos agentes públicos que deveriam fazer o seu papel como deviam ser, não fazem e atrapalham o desenvolvimento da democracia. O Tribunal Constitucional, a pergunta é, provavelmente é decidido o Tribunal Constitucional, porque são aqui, o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo. O Tribunal Constitucional deve, por uma vez, de uma vez por todas, passar a ter um comportamento consentâneo com o seu papel e não fazer sempre de forma recorrente a vontade de um partido político. Apesar de ser um tribunal eminentemente político, mas a política tem de ser feita com alguma ética, e algum rigor. Portanto, nós estamos perante um facto. Se forem identificadas alguma inconstitucionalidade no projeto de lei das autarquias, e se de facto forem provadas, olha, o Tribunal Constitucional não deverá fazer outra coisa senão confirmar.
Sarrabango, Monteiro Cabuewa e José Luís Domingos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está na plataforma X, Instagram, YouTube, Facebook, na internet voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Está com a Voz da América, emissão em português, 3 de fevereiro de 2024. Hoje é sábado, votos de um bom sábado para todos. Da Ana Guedes está na apresentação e do Jaime Faria, que está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, também na onda média, nos 1.530, ainda em direto na internet, em voaportugues.com. Estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé, através da retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro. Em Quelimane, a nova Rádio Paz, na cidade da Beira, ouvem-nos em FM com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, na cidade de Catió, com a Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cachungo, estamos com o Lero Bando. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Estamos ainda em FM em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Rádio Tchetchanou, que é Leste FM, estas duas na cidade de Gabu e na cidade capital, em Bissau. Estamos em FM com a Rádio Pidjigiti e a capital FM. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da nova lei de segurança angolana, das relações entre Moçambique e o Malawi e da Guiné-Bissau, onde um ex-primeiro-ministro fez afirmações relativamente a drogas que levaram o ministro do Interior a responder. Vamos agora à atualidade noticiosa no mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone João Santa Rita, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraquiano disse que vai convocar o encarregado de negócios americanos para lhe entregar um protesto formal contra os ataques americanos a locais militares e civis. Isto ao mesmo tempo que a milícia Harakat al-Nujaba, aliada do Irão, disse não ter a intenção de intensificar ou alargar o conflito no Médio Oriente. Os Estados Unidos levaram ontem a cabo ataques contra alvos no Iraque e Síria, contra alvos da Guarda Revolucionária Iraniana e milícias aliadas do Irão, em retaliação a um ataque contra uma base americana na Jordânia, em que 3 soldados americanos foram mortos. Washington já tinha anunciado a sua intenção de retaliar e o Iraque foi avisado antes dos ataques. A cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, junto à fronteira com o Egito, foi hoje alvo de ataques israelitas, mas desconhece para já o número de vítimas. O Ministério da Saúde do Hamas disse que até agora foram mortas 27.131 pessoas e mais de 66 mil pessoas feridas desde que Israel iniciou a sua operação para destruir o Hamas, que a 7 de outubro atacou Israel. O Ministério não diferencia entre mortes civis e militares. 2 drones ucranianos atingiram hoje a maior refinaria de petróleo no sul da Rússia, disseram fontes ucranianas. As autoridades russas no local disseram que um incêndio foi extinto na refinaria de Volgograd na sequência de um ataque com um drone. A companhia Lukoil, dona da refinaria, disse que esta está a funcionar normalmente. Volgograd fica a mais de 600 km de distância da cidade ucraniana de Kharkiv, perto da fronteira com a Rússia. Nas últimas semanas, a Ucrânia tem estado a levar a cabo ataques contra instalações petrolíferas da Rússia e fontes ucranianas disseram que os ataques vão continuar. A Força Aérea da Ucrânia disse, entretanto, ter derrubado 9 de 14 drones russos que atacaram zonas no centro e sul do país. De acordo com a mesma fonte, os drones Shahid, de fabrico iraniano, tinham como alvo infraestruturas ligadas à energia na região de Dnipropetrovsk. A cidade mais afetada foi Kryvyi Rih, a cidade natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Não há notícias de mortes ou feridos, mas cerca de 15 mil pessoas estão sem eletricidade. O presidente do Senegal, Macky Sall, adiou as eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 25, alegando disputas sobre o processo eleitoral. A pouco mais de 3 semanas da votação, a medida em precedente segue-se a um pedido formal para o adiamento das eleições feito pelo Partido Senegalês Democrático da Oposição, cujo candidato tinha sido impedido de concorrer. A decisão do Conselho Constitucional de excluir candidatos proeminentes, como Kariam Wade, do PSD, e Ossam Sonko, fez aumentar o descontentamento com o processo eleitoral. Os candidatos excluídos disseram que as regras sobre candidaturas não foram aplicadas de modo justo, algo que as autoridades negaram. O presidente disse que a situação eleitoral, perturbada, poderia comprometer seriamente a credibilidade do voto, semeando disputas pré- e pós-eleitorais. Ele não forneceu uma nova data para as eleições, mas disse que haverá um diálogo nacional para garantir que as eleições serão livres, justas e transparentes. Macky Sall disse ainda que o adiamento não afetará a sua decisão de concorrer para um terceiro mandato. Soldados etíopes mataram mais de 50 civis esta semana numa cidade na região de Amara. Os civis foram mortos durante buscas casa a casa após combates entre as tropas governamentais e milícias locais. As mortes ocorreram na cidade de Merawi e é o incidente mais mortífero desde o início de confrontos em julho do ano passado. Não houve reação por parte das autoridades e do exército etíope. A Comissão de Direitos Humanos etíope disse ter recebido informações, acrescentando estar a trabalhar para verificar e determinar a magnitude das baixas civis.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Em Angola, assunto que estava na ordem do dia, a proposta de Lei de Segurança Nacional, descrita como visando conformar a atual organização e funcionamento do sistema de segurança aos princípios da Constituição do país. A proposta tem aspectos, diz, que garante o combate não só às ameaças externas à soberania nacional, mas também aos crimes nacionais. Ativistas e líderes cívicos dizem que as ameaças externas e internas à segurança nacional existem, mas que a proposta de lei carece de medidas complementares para se fazer frente a essas ameaças.
O Calundungo, responsável do OPSA, Observatório Político e Social, diz que, no atual contexto externo, faz sentido a aprovação de uma lei do género, mas defende que esse diploma devia ser uma complementaridade de outras medidas de salvaguarda da segurança nacional. Quanto à criminalidade interna, Calundungo considera que o seu combate não se resume à existência de uma lei, mas a outros fatores que, entretanto, não precisou.
Recrudescer de ações terroristas, né, a nível mundial, esta tendência do narcotráfico e outros tipos de problemas que começam já a ser um problema global que os países têm de enfrentar. Agora, não sei se isto se resume apenas por reforço de uma lei de segurança nacional ou há uma série de outras medidas da qual a lei de segurança nacional é só uma complementariedade. Né? Nós temos países que não enfrentam uma guerra civil, um conflito, mas os níveis de insegurança causam mortes e danos económicos, às vezes até comparáveis ao nível do país em guerra. Mas isso não sei, tenho sérias dúvidas, que se resolve com uma lei de segurança nacional. Eu acho que, primeiro que tudo, havíamos que fazer uma avaliação de até que ponto os níveis de violência devem ser a fragilidade de uma lei ou simplesmente a outros fatores.
Para o analista social André Augusto, a ameaça à soberania nacional pode ser também alimentada por fatores internos, como é o caso do fenómeno de emigração de jovens, e que o seu combate passa pela criação de condições sociais para a população.
A ameaça externa não provém somente de potências que podem vir a atacar o nosso país, mas também quando as políticas cá são mal traçadas e obrigam os cidadãos a refugiar-se para lá, por lá, e postos lá não haver as boas condições de convivência lá onde estiverem, portanto a tendência é voltar, mas voltar com uma visão um pouquinho diferente daquela que é conhecida. Muitas das vezes, aquele armamento que é usado para a defesa nacional, para usar para a defesa de segurança nacional, é que são encontrados na mão dos marginais. Não terá que existir uma máfia que não faz a política de recolha do armamento e do outro lado começa a investir, a vender o armamento aos civis por causa da corrupção que está engendrada em tudo o que é canto. Havendo uma lei que regule a forma de como possa circular o armamento e como se pode garantir a própria segurança nacional, claro que haverá regulamentos próprios capazes de poder, portanto, indicar caminhos sobre as ações a aplicar.
O jurista e líder da Associação Justiça, Paz e Democracia Serra Bango aponta, por seu lado, a corrupção e a imigração descontrolada como sendo a ameaça à segurança nacional e defende que o combate à criminalidade interna não precisa de ser integrado na Lei de Segurança Nacional.
Seria interessante que eles próprios dissessem de onde vêm as ameaças, que sinais de ameaças têm. Mas nós podemos identificar eventualmente alguma ameaça, imigração descontrolada, que é algumas vezes patrocinada ou tem apoio de algumas entidades, dos círculos políticos e de alguns oficiais do Sistema de Segurança Nacional. Já existe o Código Penal que prevê e criminaliza os homicídios e, portanto, não é uma lei da Segurança Nacional que vai prevenir e vai criminalizar eventualmente os homicídios. Não conseguimos perceber até que ponto os homicídios põem em causa a integridade e a soberania nacional, porque eles são praticados cá internamente por cidadãos nacionais. A corrupção que ela trouxe já para todas as esferas nacionais, até no sistema securitário. E neste caso, aí provavelmente exista um receio fundado e justificado do proponente dessa lei no sentido de alterar.
Nácio Rodrigues, Voz da América.
O governo guineense reagiu esta semana às declarações do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, segundo as quais há sinais de muita droga na capital guineense, Bissau. Nabian falava no último sábado, num comício realizado em Bissorá, no norte do país, juntamente com o líder do Partido da Renovação Social, Fernando Dias.
Na voz do ministro do interior, Botia Candé, o governo guineense considera que as declarações do antigo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabian, igualmente conselheiro do presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, põe em causa a imagem do país. Por isso, apela à intervenção do Ministério Público para apurar a veracidade dos factos. Da outra vez aconteceu, mas desta vez não. No passado, é Nuno Gomes Nabian tinha acusado o Presidente da República de ter trazido o avião com drogas e armas e depois provou-se que não passava de uma informação falsa. E agora volta a fazer a mesma coisa, sujar a imagem da Guiné-Bissau. Se há alguém que devia informar o Presidente da República sobre uma situação desta, é o Nuno Gomes Nabian, porque ele é membro do Conselho de Estado e conselheiro do Presidente da República. E por que não informou o Presidente da República e levou o assunto no comício? Dizia o ministro do interior, Botia Candé, perante altos oficiais de segurança e comandantes de diferentes esquadras do país. Candé sublinhou ainda. Secretário de Estado, comissário da Ordem Pública, comandante da Guarda Nacional e inspetor, daqui a uma semana tem que nos mostrar provas sobre o que foi dito. Não podemos permitir que uma coisa dessa aconteça neste país e ficar confinados aos nossos gabinetes. Palavras do ministro do interior, Botia Candé, reagindo às declarações do antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian em como há sinais de muita droga em Bissau. Tudo indica que neste momento que estamos aqui a falar, a droga está espalhada na cidade de Bissau. Por isso pedimos à comunidade internacional que nos assista, porque não temos a capacidade de controlar o contrabando de droga no nosso mar e no nosso aeroporto, tanto mais que todos os políticos querem ser bilionários na Guiné-Bissau. O antigo primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, recordo que o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, tem afirmado em vários fóruns nacionais e internacionais que o combate ao tráfico de droga na Guiné-Bissau faz parte das principais prioridades do seu mandato. Assim que se chama, Voz América em Bissau.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A agressão de um camionista malauiano por dois agentes da polícia moçambicana na fronteira entre os dois países volta a crispar as relações entre Maputo e Blantyre, com este último a lançar reiterados apelos por justiça.
No vídeo chocante que se tornou rapidamente viral nas redes sociais e que está a provocar uma indignação internacional, vê-se dois agentes da polícia moçambicana agredir um camionista malauiano, identificado como Elasto Ngoniani, de 35 anos, na fronteira do Zobwe, na província moçambicana de Tete. No mesmo vídeo, ouvem-se vozes de outros condutores a pedirem para a polícia parar com a agressão, porque o motorista podia morrer. Um laudo médico divulgado pelo Ministério da Saúde de Malawi, a 22 de janeiro, que se supõe a data da agressão, avança que Elasto Ngoniani teve múltiplo traumatismo que poderá comprometer o seu desempenho adequado no futuro e recomenda uma assistência médica contínua do condutor. O embaixador de Malawi em Moçambique, Wes Moyo, que trabalhou com o cônsul-geral de Malawi para a província de Tete, Hepsaka, para garantir cuidados médicos imediatos ao condutor, é citado pela imprensa malawiana nesta terça-feira 30 a reiterar apelos à justiça, quase uma semana depois de Malawi e Moçambique terem lançado uma investigação sobre o incidente. Esperamos uma investigação exaustiva e que sejam imputadas responsabilidades sobre os agressores, frisou o diplomata malawiano, assegurando que logo após o incidente foram iniciados contactos diplomáticos para corrigir situações futuras. Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, PRM em Tete, garantiu que os canais diplomáticos continuam ativos para a solução do incidente e que a ameaça de paralisação dos motoristas malawianos não estava a ter efeitos no funcionamento da fronteira.
A questão está sendo tratada ao nível diplomático. No entanto, informação sobre qualquer greve não temos conhecimento. A situação está calma e controlada.
Disse a Voz da América, Feliciano da Câmara, porta-voz da polícia, em Tete. A Voz da América contactou o Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros, que não respondeu de imediato o nosso pedido de comentário. As organizações de direitos humanos, como a Ministra Internacional e a Human Rights Watch, também manifestaram a sua preocupação com a chocante agressão do condutor malawiano e apelaram a uma investigação exaustiva do incidente e a condenação dos responsáveis. O analista moçambicano Ricardo Reboco defende que o Estado moçambicano já devia ter emitido desculpas públicas ao governo malawiano pelo uso da força desproporcional dos seus agentes e garantir que incidentes de género não voltem a ter espaço, sobretudo contra estrangeiros.
De facto, este caso pode deteriorar as relações entre Moçambique e Malawi, já tensas do ponto de vista histórico. O primeiro passo é uma desculpa oficial por parte do Estado moçambicano para com o Estado malawiano. E é mais importante ainda, num contexto em que vivemos no norte do país um fenómeno que é o terrorismo, né? E a primeira linha e a arma mais letal para tu combater o terrorismo é a diplomacia. Então, se não estás muito bem com os vizinhos, vai ser difícil estancar. Vai ser difícil cortar a espinha dorsal do inimigo a partir das fronteiras, porque as fronteiras malawianas nós não as controlamos.
André Batista, para a Voz da América.
A cidade da Beira sofreu há 5 anos o impacto brutal do ciclone Idai. A cidade tem vindo a reerguer-se e 5 anos passado, em que ponto está a reconstrução? Este é um dos assuntos de uma conversa que William Mapote manteve com o presidente camarário, Albano Caris.
Estamos em exclusivo com Albano Caris, ele que é o presidente do Conselho Municipal da Beira, uma das zonas que foi severamente afetada em 2019 pelo ciclone Idai. Em exclusivo para a Voz da América, Albano Caris, como é que está a cidade da Beira hoje, 5 anos depois do grande ciclone?
Dizer, temos uma cidade resiliente, temos munícipes também resilientes, porque a 2019 foi um teste muito grande, ninguém contava, estávamos habituados a ver aquilo aos filmes, às televisões, mas fomos testados. E valeu a pena o teste, porque afinal de contas nos sentimos que estamos aqui para as intempéries, mas sobretudo temos que nos transformar, buscar esses grandes desafios, transformá-los em oportunidade de solução. É verdade, não foi assim tão fácil, porque estamos a falar de um ciclone que destruiu milhares e milhares de casas, matou famílias, reduziu a cidade há 100 anos atrás. Então, isto tudo constitui um desafio. Desafio para os próprios gestores, desafios para os próprios munícipes e também desafio para aqueles parceiros, porque no final do dia querem perceber se os que estão em frente disso, os próprios gestores, vão conseguir reconstruir, reerguer, e sobretudo porque eu me lembro, na passagem do ciclone Idai, só se acreditou quando as pessoas conseguiram ouvir a voz do familiar, porque não tínhamos comunicação, não tínhamos energia, só tivemos comunicação depois de 3 dias, toda a gente estava em pânico para perceber se alguém está vivo. E nós dissemos hoje, estamos aqui apto para continuar a trabalhar, apto para continuar a demonstrar ao mundo, a todos aqueles que qualquer fenômeno igual ao do Idai que passar, podem vir na Beira, terem experiência e dizer o caminho é para frente, é para continuarmos a trabalhar.
Para este sucesso todo, qual é que foi essencialmente a questão chata, chegarmos hoje e dizermos isto?
Primeiro a própria comunidade beirense. Depois do ciclone Idai, se esqueceram cores políticas, se esqueceram de onde as pessoas vinham. Todos queriam trabalhar, todos queriam salvar a Beira, todos queriam reerguer a Beira, todos queriam ver cada um do seu lado a dizer, olha, pega a minha mão, vamos para frente. Principalmente, eu me lembro, porque na altura, quando o presidente Davis estava vivo, eu era o focal point para poder receber as equipas que vinham, para poder ver o que é que trazem, como é que devem fazer. Quer dizer, encontravas aquela população que não tinha nada a perguntar. Presidente, o que é que podemos fazer? Vereador, o que é que nós podemos fazer? Tínhamos durante o dia cerca de 800 a 1000 pessoas para trabalharem de graça. Apenas o que tinhas que dar a essas pessoas era apenas um pão, um leite, alguma coisa. Então aquela força toda mostrava claramente que não. O intempério passou, mas as pessoas ficaram. Estão com garra de poderem fazer valer aquilo que é a sua veia de ser beirense.
Em termos de reconstrução, houve aquela conferência internacional, houve promessas. Em que é que se materializaram? O que é que temos em termos de compromissos? Foram todos cumpridos? Como é que estamos em termos de reconstrução, não só do tecido social, mas em termos de infraestrutura?
Dizer que foi um desafio muito grande, porque a expectativa era, depois de passagem do ciclone Idai, boom, as casas todas já serem reconstruídas, os negócios todos já serem patrocinados, o empresariado, o tecido empresarial todos a serem dito, dinheiro está aqui, vamos fazer algo. Mas, até hoje, as coisas vão conta gota. Então, teve-se que se reinventar na parte dos gestores, dizer, olha, meu amigo, não espere que alguém possa fazer algo por si. Faça alguma coisa. Quando a coisa chegar, vai adicionar aquilo que nós já fazemos. Então, isto foi importante porque foi possível ir com os comitês, ir às comunidades, dizer, olha lá, sua casa teve problema de teto, mas de acordo com aquilo que são as consequências dos ciclones, as direções dos ventos, tudo aquilo que pode trazer um ambiente de problemas sérios como consequências, temos que ter este ângulo de construção do teu teto. Tu não podes construir ao lado da vala, tu não podes obstruir a vala, tu não podes estar nos locais considerados de risco. Então, isto ajudou bastante para o processo de reconstrução. Apesar de que temos fortes vestígios ainda. Temos aqui o Gabinete Central de Reconstrução, que não se fez sentir só agora que está-se a fazer sentir. Estamos a falar 4 anos depois. Todos aqueles projetos que nós consideramos que era um projeto de emergência. Emergência o que é? Aconteceu, reagiu. Aconteceu, está-se a fazer alguma coisa. Mas olha, aconteceu 4 anos depois é que a coisa está a voltar a acontecer. Então, isto também foi um desafio, isto também foi uma das coisas que fez com que nos reinventássemos e pudéssemos ver, não, é verdade, ele prometeu, mas tem suas regras, tem suas políticas, tem suas formas de agir. Então, não pode esperar desta política para dizer que não, porque se você espera, significa até lá, fica sem residência, por exemplo. Até lá...
Porque há promessas que ainda não foram...
Exatamente, perfeito. Mas estamos satisfeitos porque uma das grandes promessas que era de avançarmos com o projeto de proteção costeira, o concurso já foi lançado ainda neste mês, no dia 19, praticamente estamos a falar da semana passada. Este é um grande desafio. Também temos o projeto de valas de drenagem, temos a reconstrução das casas, agora também está-se a entrar nas zonas, nos bairros, para se fazer levantamento, ver-se, porque agora já tem que ir numa fase de correção daqueles dados que teriam sido levantados há 4 anos atrás. Passaram por casa do Cariz, por exemplo, não tinha teto, mas hoje, por exemplo, se passa lá pelo esforço próprio ou alguma coisa, ele já tem teto. Então, aquilo que estava desenhado para que nesta casa pudesse acontecer, já não é o que deve acontecer. Então, este é um processo também que tem que voltar a reconstituir para garantir que aqueles fundos sejam exatamente aplicados de acordo com as necessidades atuais e reais.
Uma última questão, Presidente. Se acontecesse um novo fenómeno similar àquele hoje, como é que estaria a capacidade de resposta da cidade?
Muito forte, muito forte. Acho que tem visto, olha, às vezes os munícipes já me habituaram. Basta sentirem que tem um ventozinho, tem alguma... Eles ligam, Presidente, como é? Não vamos ter os 10 quilos de areia para reforçarmos o nosso teto? Enquanto naquele primeiro, me lembro, um munícipe que foi na janela e disse, olha, estou à espera desta ideia, quero ver, não, ainda não estou a ver. Significa que a mente mudou. Enquanto poderia agora dizer estou à espera, agora sabe o que deve fazer, como deve reagir, como deve estar, enquanto este ciclone não chegar. E quero também dizer uma coisa, com os nossos parceiros, constituímos aquele plano que nós chamamos My Deadline Time. O que significa isso? Significa quantos segundos, quantos minutos, quantas horas você precisa para que o evento chegue enquanto você já está num lugar seguro. Então, isto também ajudou sobremaneira o município a estar preparado para qualquer embate de extrema ou mínima a situação, tomando em consideração a experiência que nós tivemos do ciclone que já se foi.
Muitíssimo obrigado, Presidente.
Não, obrigado. Obrigado, foi bom ter vocês a recordar aqueles dias difíceis.
Amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América de 13 de fevereiro de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado.
No, no. e a falar sério, ela me beijou. Com a tua dedo, eu ando lá em quadro, já usou o meu irmão. Melu, foi tua banduca.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.